No dia 19 de agosto, completou 40 anos de um dos eventos mais importantes para a comunidade LGBTQIA+ brasileira. Eu estou me referindo ao Levante do Ferros Bar em São Paulo, onde muitos colocam como Stonewall brasileiro. O Levante do Ferros Bar foi um marco histórico da primeira manifestação lésbica brasileira. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel.
E eu sou Anitta Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. O que eu quero perguntar é: vocês sabiam que uma das protagonistas do Levante do Ferros Bar era uma mulher judia? A gente está falando de Roseli Roth, uma das pioneiras do ativismo lésbico no Brasil. E hoje a gente vai conversar sobre ela. E a gente não podia ter outra convidada que não Daniela Weiner, que é parte do coletivo Gavá, o coletivo LGBTQIA+ do IB. Dani, que prazer ter você aqui com a gente.
Anitta, Jean, o prazer é meu, eu estou muito feliz, eu já escutava o podcast do Eu Com Isso, comecei a ouvir, entrar nessa cultura de podcast ouvindo Eu Com Isso, então é uma honra esse convite, é um prazer.
Bom, a Dani também vai contar para a gente tudo que ela organizou junto com outros movimentos para essa celebração dos 40 anos do Levante do Ferros Bar. Mas, Dani, vamos diretamente no foco do nosso episódio. Quem foi Roseli Roth e por que ela foi tão importante para o Levante do Ferros Bar? E mais, por que é tão importante a gente ressaltar que Roseli Roth era uma mulher judia?
Então, Roseli Roth, ela foi uma grande ativista e defensora não só dos direitos das lésbicas, mas assim, ela foi uma grande defensora dos direitos humanos, assim, ela lutava contra todas as opressões. E queria agradecer até por vocês abrirem esse espaço para a gente poder falar dela nesse momento que a gente está comemorando 40 anos do Levante do Ferros Bar. E a história da Roseli Roth é pouco conhecida, poucas pessoas a conhecem, e ela foi assim uma figura não só carismática, mas o carisma dela estava muito envolvido com essa luta dela, que à medida que a gente conhece a história dela, isso transparece. E a Roseli Roth, ela era uma mulher judia, e eu acho importante a gente falar disso no sentido de que não só de humanizar essa figura, da gente entender quem foi Roseli, que foi uma figura acabou ficando esquecida, mas também pelo fato de que a gente precisa, não só dentro da comunidade judaica, como na comunidade brasileira, na sociedade brasileira, abrir espaço para que as figuras marginalizadas elas possam aparecer, principalmente figuras que são que foram vítimas de alguma opressão ou que sofrem algum tipo de perseguição ou de preconceito. Então, tanto uma figura lésbica que, enfim, naturalmente a gente sabe, né, sofre lesbofobia e homofobia, como também a questão do judaísmo por todo, enfim, o antissemitismo que a gente sabe que enfim, existem, né, em muitos canais ainda, em muitos setores da sociedade. Então, essa dupla opressão precisa ser debatida, eu acho, em diversos setores da sociedade, assim. Então, enfim, considerando tudo isso, acho que falar da Roseli Roth é importante em diversos níveis.
Muito interessante, assim, você trazer essas duas perspectivas, né? A perspectiva da opressão, vamos dizer assim, enquanto a Roseli é uma mulher lésbica, enquanto também uma mulher judia. E pensando nisso, assim, de que maneira dá para dizer que a vivência judaica da Roseli moldou de alguma forma o seu ativismo dentro dos grupos LGBTs, né? Que na época era GLS, moldou o seu ativismo na época. Ela teve alguma influência judaica, digamos assim, dentro do seu ativismo?
Isso que você está trazendo dessa nomenclatura é importante, né? Porque essa nomenclatura vem mudando muito ao longo do tempo. E na época, de fato, a gente chamava de era um movimento homossexual, né? Era como se fosse um bloco assim único. E inclusive a Roseli fez parte desse movimento que procurou justamente trazer visibilidade para a letrinha L, né? Que ainda sofria também muito machismo nessa época. Bom, eu acho que a gente conversou no Gavá, né, sobre essa, que é essa dimensão judaica da identidade da Roseli, porque quando a gente começou a pesquisar a figura dela, a gente começou a perceber que tem pouquíssimas informações sobre ela disponíveis, tanto na internet, assim, quanto, enfim, em canais mais especializados, e foi o que motivou, assim, a gente a entender mais. E, embora a Roseli falasse pouco sobre isso, né, ela estudou em colégios judaicos, ela vem de uma família judia, a gente fez o resgate da árvore genealógica dela com a ajuda do historiador Paulo Valadares, e ela estudou no Schollen, né? O Schollen, ele era uma escola muito progressista, que ficava onde hoje é a Casa do Povo, e o Schollen, ele foi fundado por judeus comunistas que fugiram do nazismo e vieram para o Brasil, seguia uma linha pedagógica socialista baseada num pedagogo chamado Makarenko. Era uma escola assim, muito, muito específica, que eu acho que quem não conhece não consegue entender a dimensão do que foi o Schollen. E a formação da Roseli do primário foi nessa escola. Então, e depois ela também seguiu para outras escolas não judaicas, né, que também eram muito progressistas, como o Colégio Equipe. Então, eu acredito que essa dimensão da luta por valores humanos, da dignidade pela vida, contra toda forma de opressão e de preconceito, é um valor profundamente judaico, que a gente sente na nossa carne a necessidade dessa luta. E eu acredito que essa luta, ela conformou, assim, a identidade da Roseli.
Uma parada, assim, que eu acho muito, muito bonita na história da Roseli, né? Que eu fui ter esse contato, em particular, no passado, com a atividade que teve no Museu Judaico, né? Com o Gavá, o Arquivo Leste Brasileiro, enfim, e outros coletivos, que muitas vezes, quando a gente vai buscar intersecções de ativistas judeus com pautas LGBTQIA+, ou pauta racial, ou pauta feminista, que seja, a gente sempre olhar para fora, né? Sempre, na maioria das vezes, é aquela foto do Martin Luther King com os refeitorais e tal, papapá. E olhar aqui no Brasil e ver que a gente tem ativistas aqui também, teve, né, no caso da Roseli, eu acho muito importante a gente levantar essa história e olhar para cá também e ver que a gente tem muita gente boa aqui. E eu acho que isso, dentro da história da Roseli, assim, isso me tocou bastante, sabe? E abriu minha cabeça para essa perspectiva, para, dentro das nossas lutas, olhar aqui para o Brasil também. Desculpa, Anitta.
Imagina, não, eu até queria saber como que você se conectou com essa história, Dani? Eu imagino que tenha uma questão de representatividade, né? Como o João está falando, é muito legal a gente olhar para esses papéis interseccionais, histórias que se cruzam, mas falta, né, uma representatividade, especialmente de mulheres judias, lésbicas, LGBTQIA+, no geral, mas lésbicas especificamente, acho que ainda tem um apagamento maior dentro da comunidade judaica. Então, como foi que você teve contato com a história da Roseli? E como foi também quando você resolveu levar para frente para contar essa história? Como foi o acolhimento que você teve com o Gavá, por exemplo, quando você decidiu que você queria contar essa história?
Bom, então, eu já tinha conhecimento, né, da história da Roseli, assim, dentro da nossa bolha sapatão, digamos assim, ela já era uma figura muito admirada, amada, e sempre me chamava atenção que, nas poucas informações que a gente tem sobre ela, tinha essa questão, que ela vinha de uma família judia. E aí eu ficava especialmente instigada, né, e orgulhosa, e falava, caramba, poxa, a Roseli era judia. E realmente foge de todos os padrões que a gente tem de uma representatividade judaica, né? E como o João falou também, brasileira, de ativista, então ficava especialmente instigada. E aí, quando eu entrei para o Gavá, eu comentei, né? A gente estava tendo uma reunião e eu comentei da figura dela e fiquei muito admirada de perceber que na comunidade judaica ela era pouco conhecida, assim. E houve interesse das pessoas, né, de saber mais dela, justamente porque no Gavá a gente está fazendo esse trabalho de entender, de dar expressão, de dar voz, de dar acolhimento para essas pessoas que sofrem essa dupla, digamos, não sei, que sofrem não, mas que têm essa condição, né, dessa dupla identidade, assim, que somos duplamente abençoados, né, como diz um livro, famoso. Então, a figura da Rosalie, ela foi muito acolhida pelo Gavai. Como houve muito interesse, isso me estimulou. E também eu tive muita ajuda no Gavai e no IB também, para que eu fosse atrás dessa história, sabe? Então, para a gente poder encontrar informações sobre a vida da Rosalie que escapasse ao que já se tinha conhecimento, esse contato com a comunidade judaica foi muito legal, porque a gente conseguiu encontrar uma outra perspectiva de como abordar a vida dela, de pessoas que conheceram ela. Então, teve o próprio IB. Fez uma articulação com o Museu Judaico também, que demonstrou muito interesse em fazer esse evento que o João comentou no começo, que a gente fez ano passado, que foi realmente, eu acho, super importante, porque a gente convidou outros coletivos também que participaram dessa articulação, outros coletivos lésbicos, né? Então, a partir desse interesse, a gente conseguiu ir além. E aí o Museu Judaico, como ele fica situado bem em frente onde era o Ferros, né, onde aconteceu o levante do Ferros, e tem muita história ali na escadaria, porque antes de ser o Museu Judaico era a Sinagoga Beit-El, né? Naquela época era a sinagoga. Então, tinha muita história das lésbicas que ficavam sentadinhas ali na escadaria do museu, porque não podiam entrar no Ferros, eram muito novas, ficavam vendo o que que acontecia ali. Então, por essa questão do território, né, que essa marcação do território, ela é sempre muito importante, né, para as lutas sociais. O movimento judaico estava inserido nessa história e houve essa abertura, que é uma coisa muito extraordinária e nova, né? A gente tem instituições judaicas que acolham esse debate. Então, isso foi extremamente estimulante. E aí eu comecei a ter contato com pessoas que foram amigas da Roseli, tiveram contato com ela. Eu já tinha pesquisado em grupos de Facebook para falar, gente, alguém conheceu Roseli Roth? Ninguém tinha nenhuma informação sobre ela. Até que o André Lieberman, do Gavá, ele jogou assim num grupo, tem um grupo Viver com Ides, que ele jogou assim, gente, alguém conhece a Roseli Roth aí? Apareceu a Ives Judensnyder, que foi amiga de infância da Roseli, amicíssima, da época do Scholem. Então, a Ives, nossa, me ajudou muito. A gente conversou muito sobre a Roseli, me apresentou muitas pessoas que tiveram contato com a Roseli, então conversei com muita gente que, poxa, me deu relatos, né, para a gente constituir essa memória e humanizar essa figura, porque eu sempre me lembrava dessa questão que para a gente é tão forte do Yad Vashem, que a gente tem que dar um nome, né, a gente tem que personalizar cada uma daquelas figuras, então. Foi sempre também pensando nisso que eu falei, poxa, a gente precisa humanizar essa figura da Roseli, entender quem ela foi. Então, a partir daí aconteceu muita coisa, assim, a Ivy me contou muita coisa, a gente passeou em São Paulo de carro, a Ivy foi me levando de carro pelos lugares que ela e a Roseli passeavam. Posso até contar algumas histórias da Roseli também, que a Ivy me contou, que acho que ilustram essa figura de quem foi a Roseli Roth, né? Que eu não sei se na primeira pergunta assim, eu já consegui fazer esse retrato dela, mas assim, se vocês quiserem saber algumas dessas histórias, também vou adorar
Ah,
contar aqui
conta
para
um aí,
vocês.
Dani. Você acha que marca
Então,
assim, o que mais tocou?
sim, então tá, eu vou contar. São duas histórias dessa época de infância e pré-adolescência da Roseli, nessa época que a Roseli estava estudando no Scholem, que para mim ilustram essa figura. Numa delas, a Ivy conta que a Roseli, ela não era assim uma pessoa muito enturmada, não era uma pessoa muito popular assim, ela era muito introspectiva, ela era uma pessoa muito questionadora, muito fechada. Então, a Ivy era, digamos assim, a única amiga da Roseli. Nessa época também a mãe da Roseli estava muito doente, e veio a falecer inclusive quando a Roseli tinha 12 anos de idade. E a Ivy e a Roseli costumavam ficar sentadinhas ali na escada do Scholem antes da aula começar. E era um momento só das duas. E aí depois elas pegavam, e davam uma volta ali naquele quarteirão. ali no Bom Retiro, né, naquele quarteirão que hoje é a casa do Povo. E ficavam conversando. E aí teve um momento que elas já estavam, digamos assim, começando a ficar mocinhas, que a Ivy começou a usar um sapato, que na época era o famoso sapato Van Cabras, que tinha salto. Então, isso começou a atrapalhar a caminhada delas, porque a Ivy já não conseguia andar direito. E a Rosalie ficou extremamente incomodada com aquilo e falou para a Ivy, né? Poxa, Ivy, você não precisa ceder às opressões da sociedade, você não precisa se vestir do jeito que a sua mãe quer, você não precisa agora deixar de curtir as coisas que você gosta por causa dessas imposições sociais. E a Ivy conta isso, né? Assim, como uma memória que já reflete o que era a cabeça da Rosalie, assim, muito antes dela virar essa ativista famosa que já defendia os direitos das mulheres e das lésbicas. E aí o outro episódio que a Ivy conta também, que elas combinaram de ir no cinema. E aí, quando chegou no cinema, a Rosalie tinha levado um amigo que estava usando muletas. E aí, quando elas chegaram no cinema, tinha uma escada grande que era difícil para o amigo dela subir. Então, a Rosalie começou a organizar as pessoas do cinema, a mobilizar as pessoas para ajudarem o amigo dela, que estava de muletas. E a Ivy também, vendo aquilo, ela virou para a Rosalie, assim, espantada, e falou: poxa, Rosalie, a gente não consegue nem ir no cinema, você tem que transformar tudo em ato. E a Rosalie ficou olhando, assim, para a Ivy, espantada, né? Tipo, o que você quer dizer com isso, poxa? Eu só estou querendo ajudar meu amigo, assim. Então, acho que são duas histórias bonitas, assim, que mostram como essa luta já estava presente, assim, na Rosalie.
Sim, muito legal, adorei. Eu, inclusive, consigo. É muito legal você ver que isso já estava nela na época do colégio judaico, né? Porque você falou que depois ela foi para outros colégios, mas como você vê que a educação judaica já estava ali desde o começo, né? Tudo bem, era o Sholem, que infelizmente não existe mais, mas ainda assim é algo que dá um orgulho, né, Dani, que você vê uma identificação desse setor da comunidade mais progressista que muitas vezes é muito apagado, né? E antes da gente falar exatamente do Levante do Ferros, que a gente já citou algumas vezes, e talvez algumas pessoas não saibam o que foi, você podia contar um pouco pra gente como que era essa cena LGBTQIA+, na década de 1980, e qual era o lugar da Rosalie dentro desse ativismo? Tinha alguma perseguição, porque era a época do regime militar, por exemplo? Onde que ela se posicionava?
Sim, então é muito importante entender isso, né? Que era esse momento da ditadura e que o Brasil estava passando por um momento de redemocratização, a ditadura estava abrandando ali no final dos anos 70, enfim, com a lei da revogação do AI-5. E até esse momento, todos os movimentos de esquerda se concentravam muito em combater o regime militar. Então, qualquer pauta que desviasse disso, como o feminismo ou a questão LGBTQIA+, era absolutamente abafada. Havia muito machismo e havia muita homofobia nesses movimentos. Então, quando começa a abrandar o regime militar, acontece uma explosão de movimentos sociais. Assim, a esquerda, digamos assim, começa a se reorganizar e aí começam a surgir esses grupos que, a princípio, sofriam muita estigmatização e muito preconceito dentro dos movimentos de esquerda mais ortodoxos, começam a trazer essas pautas novas. Então, é quando o movimento homossexual brasileiro, como se denominava na época, o MHB, começou a se organizar. Então, surgiu esse que é considerado um dos primeiros grupos gays, que foi o Grupo Somos, ali, acho que é final dos anos 70, ali, 79, 80, E aí, dentro desse grupo Somos, surgiu o embrião do LF, que foi o grupo lésbico feminista, quando as lésbicas começaram a se organizar lá dentro, até o momento que elas entendem que elas sofriam muito preconceito dentro do Somos, muito machismo, e elas, então, se separam do Somos e criam, então, o LF se torna autônomo, né? Então, elas começam, de fato, a criar um movimento lésbico autônomo. Nesse momento, a Rosalie ainda não fazia parte do LF, mas ela já estava na universidade, ela estava cursando filosofia na PUC, ela já lia sobre o que estava acontecendo no jornal Lampião da Esquina, que surgiu ali também em 79, e já sabia da existência do LF. Em 81, ela escreve duas cartas pedindo para entrar no LF e já falando que já estava articulando grupos na PUC para debater esse tema, que ela tinha muito interesse, que ela queria entrar. Inclusive, essas duas cartas que ela pede para entrar no LF estão expostas lá na exposição, que quando as lésbicas se levantam, a luta e a resistência sapatã nos anos 80, que está agora ali no, na nova sede do Museu da Diversidade Sexual. Essas cartas estão lá, são super lindas. E esse momento, especificamente em São Paulo, é muito importante falar o seguinte, que estava vendo, embora fosse o abrandamento do regime ditatorial, houve um recrudescimento da atividade censória em nome da moral e dos bons costumes. E isso se concentrou, especialmente em São Paulo, com a questão da violência policial contra gays, lésbicas, travestis, prostitutas. Era uma coisa muito forte, muito, muito agressiva, especialmente com as travestis. E quando o Maluf ele se tornou governador em São Paulo, que foi ali acho que de 79 a 82, mais ou menos, ele colocou à frente da polícia uma figura tenebrosa, que era o José Wilson Richetti, que ele tocava terror ali em toda essa cena. Então, os bares lésbicos se concentravam mais ali na Martinho Prado. O Largo do Arouche era considerado muito uma região ali da movimentação mais gay masculina. E, enfim, eles realmente usavam o argumento da vadiagem para perseguir essas pessoas. Então, esse era e aí foi nesse momento, em 1980, que teve também a primeira manifestação LGBTQIA. PN+, né, como a gente chama hoje, na época foi a primeira manifestação homossexual, na escadaria do Teatro Municipal, em São Paulo, para justamente assim, grupos de coletivos negros, do LF, as lésbicas estavam lá, grupos gays estavam lá, para justamente criticar essa violência policial. A Roseli, ela não participou desse momento, porque ela só entrou para o LF em 1981, que foi quando a LF, então, ela foi uma das fundadoras do GALF. O GALF é que se tornou esse grande coletivo que teve uma duração longa, que produziu o jornal Pichana com Chana, que, enfim, a gente, não sei, acho que vai falar daqui a pouco também. Então, o cenário era mais ou menos esse. Só queria fazer uma observação que, assim, a gente está falando de São Paulo, mas, assim, houve movimentos de resistência LGBTQIAPN+, em todos os lugares do Brasil. Mas a gente tem poucos registros, então se torna muito difícil contar essa história. Então, mas é muito importante a gente só frisar isso, que São Paulo não é o centro e também não foi protagonista desse movimento de forma alguma, mas são registros que a gente tem, são histórias que, enfim, são importantes de serem contadas também.
Igual você falou, né, Dani, era um momento ali de um turbilhão de situações políticas no Brasil e que às vezes fica muito centrado aqui em São Paulo, mas é sempre bom destacar que em outros locais, no Rio, no Nordeste, no Sul, tinha manifestações também, algumas de áreas mais específicas, mas é importante a gente destacar que era um fenômeno nacional, né? E, Dani, a gente falou aqui do Ferros, do Levante e tal, e para contextualizar quem está nos ouvindo, o que foi o Levante do Ferros Bar? Qual a importância desse evento histórico? E por que é quase impossível falar da Roseli sem falar do Levante do Ferros Bar?
O Levante do Ferros Bar, ele foi assim, realmente foi um marco, como você falou lá no começo, né, para a história do movimento LGBTQIAPN+ brasileiro. E o que aconteceu foi o seguinte: dentro de todo esse contexto de perseguição policial e de violência, de agressão, a repressão contra as lésbicas, ela acontecia de maneira difusa, assim, em todas as escalas da sociedade. Tanto na imprensa, a maneira como elas eram abordadas, como, enfim, tinha repressão policial, tanto na esfera familiar, na esfera profissional, elas eram obrigadas a viver em guetos, escondidas. Então, O Galf, ele começou a produzir um periódico lésbico chamado Xana com Xana, que tinha uma importância, assim, é importante entender essa dimensão do Xana com Xana, que dá também a dimensão do que foi o Levante do Ferros. Porque foi um dos primeiros canais onde as lésbicas puderam expressar a visão delas da lesbianidade e não abordar só a questão da lesbianidade. Diversos assuntos que tinham importância para o país também. Então, o Xana com Xana, ele tinha uma periodicidade, ele era editado de maneira regular, ele era vendido em todos os bares do gueto lésbico, tinham também assinantes, até internacionais, porque elas tinham articulação com movimentos e coletivos fora do Brasil também. E a Marisa Fernandes, que é uma ativista muito importante, que fez parte do LF também, da fundação desse movimento lésbico, ela falou: o Xana com Xana, ele tirava as pessoas das mãos dadas com a morte. Entendeu? Quando as lésbicas tinham acesso a esse material. Era um coletivo muito sério, né? Elas eram muito focadas nisso, em vender o Xana com Xana. Elas frequentavam muito o Ferros Bar, que era um bar que durante o dia tinha uma frequência múltipla e à noite tinha uma frequência quase que exclusivamente lésbica. E elas começaram a sofrer muitas violências dos donos e do porteiro e do segurança, que estavam começando já a ficarem agressivos com ela, até que no dia 23 de julho eles resolveram concretizar a expulsão delas do bar, dessas militantes do GALF. E aí ele chamou a polícia, e o que aconteceu é que, diferente das outras vezes, a polícia nesse dia falou assim: olha, a gente não quer interferir, todo mundo tem seus direitos, a gente vai ficar imparcial, e foram embora. E aí, elas percebendo isso, teve um debate intenso, e elas pensaram assim: bom, dessa vez a polícia ficou do nosso lado, mas não quer dizer que das próximas vezes vai ficar. Então, ao invés de a gente ficar na defensiva, a gente vamos ser ofensivas, né? Foi quando elas organizaram o Levante para o dia 19 de agosto. Teve um episódio também que foi importante, que tinha acontecido antes, que foi chamado de Operação Sapatão, que eu acabei não citando, mas que tinha sido um episódio de violência policial especificamente contra as lésbicas nesses bares da Martinho Prado. Então, já tinha um histórico, né, de perseguição. Então, elas falaram: a gente quer garantir, a gente quer firmar o nosso direito de estar aqui e de vender o boletim Xana com Xana, que tinha sido proibido de ser vendido lá, sendo que se vendia de tudo lá naquela época. E aí, o que aconteceu? O que foi importante? Elas articularam com muitos coletivos e organizações feministas, grupos gays, figuras importantes da época, para o dia 19 de agosto, então, às 10 horas da noite, todos esses grupos estavam reunidos. A Roseli conseguiu também o apoio da Folha de São Paulo, que o jornalista Carlos Brickman foi lá, cobriu o Levante. Foi algo inédito também. Então, o porteiro estava impedindo elas de entrarem. Algumas pessoas já tinham conseguido entrar, o porteiro estava impedindo elas de entrarem. E aí, quando a Zulaia Costa Ribeiro chegou, que era uma advogada também da Comissão dos Direitos Humanos, da OAB, a Roseli Roth deu sinal para eles, de fato, concretizarem a invasão. Conseguiram entrar no Ferros Bar. Teve um episódio até curioso, porque um dos membros do coletivo Outra Coisa, pegou o boné do porteiro e jogou para o ar. E aí o porteiro, quando viu que o boné dele, que na verdade era uma cap assim, de segurança, foi para o ar, ele fez um gesto de pegar esse cap. Na hora que ele fez esse gesto, que ele saiu da porta, todo mundo entrou. Aproveitou o momento e entrou todo mundo. E aí, assim que entraram, a Roseli subiu na cadeira, começou a discursar, e muitas lésbicas que estavam lá começaram a se esconder com medo de confusão, com medo de aparecerem no jornal, com medo de serem expostas para a família, de perderem seus empregos. A Irene Cardoso, ela era do PT, estava lá. Foi uma figura super importante para fazer essa mediação. Ela conversou com o dono, né, que estava lá, para mediar no sentido de falar, de concretizar que ele falasse que as lésbicas, sim, poderiam frequentar o Ferros, poderiam vender lá o seu jornal. E o importante dessa noite, um dos marcos dessa noite, é que elas foram vitoriosas, porque o dono também estava vendo a Folha de São Paulo lá, estava falando, falou, ah, nossa, até vai ser bom para o meu jornal, para o meu bar, porque a gente vai aparecer no jornal. E falou, não, tudo bem, elas podem frequentar e podem vender o seu jornal. E aí a Roseli, de novo, subiu na cadeira e falou as famosas palavras dela, né, que ele só voltou atrás por causa da nossa força, da nossa união. A democracia nesse bar depende de nós. Enfim, infelizmente a gente não tem registro das outras coisas que ela falou nesse dia, mas como ela era uma das únicas lésbicas assim, desse momento, que se colocavam publicamente como lésbica, que assinava as matérias do Xana com Xana com o próprio nome, isso acabou dando a ela uma visibilidade. Assim, ela não queria ser liderança de nada, era um movimento totalmente horizontal, mas ela ganhou esse espaço, assim, por esse papel fundamental que ela teve. Ela tinha essa capacidade de articulação, de articular os movimentos para estarem lá. Ela falava muito bem, as pessoas eram atraídas pela fala dela. Então, tem essa imagem dela em pé na cadeira, falando sobre os direitos, sobre a democracia. Então, ela acabou se tornando esse símbolo, assim, né? Ela acabou se tornando essa voz, assim, das lésbicas nesse momento.
E vale dizer que, para quem quiser ver essa foto, a nossa última newsletter aqui no IB foi sobre isso, né? A Dani, que escreveu a newsletter, inclusive, contando, resumindo um pouco essa história que hoje vocês estão tendo a oportunidade de ouvir de forma mais detalhada, mas essa foto está na nossa newsletter. Ah, e onde eu encontro a newsletter, Anitta? Está no nosso Twitter, é o post fixado do nosso Twitter, até o próximo sábado, e também no nosso site. No Sobre o IB você encontra todas as nossas newsletters. Mas voltando, teve um episódio muito marcante sobre a Roseli, né, Dani? Vamos ouvir aqui um trechinho.
Muitas pessoas acham que as mulheres lésbicas não são mulheres. Quer dizer, eu sou e acho, me sinto como mulher. Acha que é um terceiro sexo, uma marciana. Então, eu acho isso importante, porque quando a gente pensa que se é mulher, coloca-se um estilo de vida lésbico como possível para qualquer mulher. E agora, me dirigindo mais para as mulheres lésbicas aí do Brasil todo, quer dizer, a gente existe, por enquanto é um grupo pequeno, e a gente está tentando pensar sobre isso, aliviar as mulheres da culpa, vergonha e dos conceitos que fazem mal.
Ela foi uma das primeiras mulheres lésbicas a falar abertamente sobre isso, sobre esse assunto, no programa da Hebe Camargo, em 1985. Qual que é o impacto da participação dela, Dani, nesse programa? Por que que esse episódio ficou tão famoso?
Então, porque o programa da Hebe, naquele momento, a gente acho que tem dificuldade de entender isso, né? Mas ele estava em todas as casas brasileiras. Chegava no domingo, todas as famílias paravam para ver o programa da Hebe. Então, 1985, a ditadura acabando, você ter uma mulher lésbica falando sobre lesbianidade na TV, não tinha internet, né? Imagina, para aquelas famílias que até pouco tempo atrás tinham apoiado todo esse movimento conservador que vigorava no Brasil, ainda temos ainda um certo resquício hoje, era algo profundamente... enfim, subversivo e novo, e a figura da Hebe apoiando e dando espaço para isso foi super importante, porque ainda havia censura, e o programa da Hebe foi ameaçado de censura por causa da participação da Roseli. Saiu depois, de novo, uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre a ameaça de censura que o programa da Hebe sofreu, e a Roseli, ela... Então foi isso, ela foi a primeira figura lésbica a falar sobre isso na televisão brasileira, e falar sobre essa condição, dessa perspectiva da politização da condição lésbica, dando voz a pessoas que estavam sofrendo, oprimidas. A gente tem hoje ativistas importantes como a Irina Bach, que conta do impacto que foi assistir esse programa quando ela era novinha, imagina. As pessoas, as mulheres lésbicas nessa época não se abriam para a família de jeito nenhum. Não tinha nenhum canal que abordasse elas de uma maneira respeitosa, sempre era de maneira estereotipada e erotizante. Então, para essas mulheres assistir com a família, de repente, em casa, A figura da Roseli, com todo o carisma e a elaboração verbal que ela tinha. E ela foi atacada nesse programa. Tinha uma mãe extremamente lesbofóbica nesse programa e exaltada. E a Roseli foi tão fina e tão elegante, não entrou na briga e se colocou e com, assim, com uma naturalidade, sabe? Eu acho que o que mais impressiona é isso, a naturalidade dela de falar sobre o tema.
E quem quiser assistir, a gente vai deixar aqui na descrição do episódio para as pessoas poderem assistir o trecho que a gente tem disponibilizado.
Vale muito a pena assistir.
Dani, voltando ao Levante do Ferros, né? Tem muitas pessoas que fazem essa, que fazem a comparação do Levante do Ferros com a revolta de Stonewall, que aconteceu em Nova York, em 1969. Você acha que vale essa comparação ou você acha que cada um tem o seu lugar entendendo o contexto de cada, o contexto da época, o contexto de cada lugar e é importante respeitar cada evento separadamente?
Então, eu acho que essa pergunta é muito importante. É um debate que a gente ainda precisa aprofundar, eu acho, no movimento lésbico também, na sociedade brasileira, porque, de um certo modo, é uma chave rápida para se compreender a importância e a dimensão do Levante do Ferros, porque a gente sabe qual foi a importância e a dimensão do Stonewall. E a mídia, de maneira geral, pega e já coloca como Stonewall brasileiro e ponto, né? E aí já chama a primeira atenção, que, bom, foi um Stonewall brasileiro, mas foi protagonizado por lésbicas, então já traz aí um diferencial gigantesco. E eu acho muito importante a gente problematizar isso, criticar isso, porque a gente está justamente nesse momento prestando atenção e criticando toda a base conceitual, colonial que a gente tem para dar nome aos nossos movimentos, às nossas lutas, às nossas identidades, e a gente precisa criticar isso. Então, não deixa de ser extremamente colonialista a gente usar o movimento que aconteceu nos Estados Unidos para tentar entender algo que aconteceu aqui, que teve especificidades próprias, que teve uma riqueza própria, teve uma ousadia, teve um vigor, teve uma capacidade de reverberação única, dentro de todo um histórico que é o histórico do que foi o nosso movimento LGBTQIA+ aqui no Brasil, que a gente tem pouco conhecimento dessa história, é uma história lindíssima, que inclusive também aproveita aqui para criticar as pessoas que dizem: ah, poxa, o movimento aqui está muito atrasado, ou ah, poxa, em outros países há muito tempo que já temos certos direitos, ou... E eu não gosto de ver também a gente está atrasado aqui, porque as nossas lutas são tantas, né? A gente tem, enfim, tantas pautas aqui no Brasil que a gente precisa melhorar, e a história desse movimento é tão apaixonante, é feito por figuras tão bonitas, e é uma luta tão difícil, visceral, que envolve sangue e envolve amor, que então eu acho que é muito importante a gente conseguir pautar a partir da nossa própria história. O que foi o Levante do Ferros Bar?
Só um parênteses, eu vejo muito essa comparação também, Dani, com o movimento negro, né? Tem muitas pessoas que falam, ah, mas nos Estados Unidos, o movimento negro, não sei o quê, aqui no Brasil, e esquece que desde o século XVII, né, dos anos 1600, que teve a revolta dos Palmares e que a gente também não está atrasado, não, sabe? Teve revolta, só que os processos em cada país têm a sua característica, né?
Exatamente, exatamente isso.
Eu acho que a gente não tocou até agora nesse assunto, mas imagino que várias pessoas estejam se perguntando: ah, mas o que que aconteceu com a Roseli, né? Então, antes de fazer a última pergunta, eu vou ler o que está escrito na Wikipédia, Dani. Eu não sei se foi você a responsável por isso também, ela está fazendo que não com a cabeça, mas
Não.
aí você diz se está certo ou não, tá? Se foi isso mesmo ou não. Mas está
Tá.
escrito que ela morreu muito cedo, tá? Muito jovem, com 31 anos, ela se matou. Cometeu suicídio, e o que diz na Wikipédia é: na fase final da sua vida, a ativista passou a sofrer profundas crises psicológicas derivadas da esquizofrenia, cometendo suicídio. É isso que a gente sabe efetivamente sobre o fim da vida da Roseli?
Então, como a gente está também chegando ao fim, queria só, a gente está falando aqui do que aconteceu com a Roseli, queria só antes falar uma coisa importante também, que a partir, depois do programa da Hebe, A partir do momento que se instaura a Assembleia Constituinte, em 85, a Roseli teve um papel muito importante nesse debate também da Constituinte. Eu acho importante marcar isso também, porque ela fez muitas coisas, assim, ela foi muito atuante. E, bom, entrando aqui um pouco no que foi esse momento, né, da vida dela. Nesse momento, os diagnósticos, eles eram muito difíceis de serem dados, os tratamentos ainda estavam muito, enfim, no começo das suas descobertas, digamos assim, da melhor forma de se abordar esses problemas, né, de saúde mental. Então, a Rosalie, de fato, ela se matou quando ela tinha acabado de completar 31 anos. Então, é muito, assim, como as circunstâncias, às vezes, elas são curiosas, tenebrosas também. Mas esse mês de agosto, olha, a gente está em 28 de agosto. Ontem, dia 27 de agosto, foi o aniversário de morte da Rosalie. Ela morreu em 27 de agosto de 1990. Então, do dia 19 ao dia 27 de agosto, concentram-se as três datas, digamos assim, mais importantes da vida da Roseli. Porque ela nasceu em 21 de agosto, o levante do ferro foi no dia 19 de agosto, e ela morreu no dia 27 de agosto, logo depois de completar 31 anos. A partir de 1985, ela começou a apresentar uma estabilidade emocional muito grande, que, enfim, existem várias especulações sobre quais podem ter sido as causas, né, ou a causa dessa instabilidade emocional. E passou por algumas internações psiquiátricas. Isso acabou também, ela começou a se tornar uma pessoa, enfim, era mais difícil, né? O convívio com ela era difícil entender como realizar esse tratamento. Ela acabou vindo para o Rio. Morava em São Paulo, né? Ela acabou vindo para o Rio, morar possivelmente com uma amiga ou uma namorada, aqui no Rio, em Madureira. E culminou que foi isso: em 27 de agosto, ela se jogou da janela desse apartamento da Vera, em Madureira. E teve um episódio também que é muito triste, que eu acho que revela a crueldade, né? Desse momento que apareceu no jornal, acho que era o Jornal da Tarde, se não me engano, uma matéria falando da morte dela, mas uma matéria horrível, porque primeiro mostra a foto dela caída no chão, ensanguentada, e com uma manchete assim: sapatão se joga do sexto andar e deixa a mulher vendo TV na sala. Uma coisa assim. É uma coisa assim, escabrosa, né? Mas então foi isso, assim, e acabou ficando, acho que por conta disso, por serem circunstâncias muito ainda obscuras, por ter sido muito pesado, foi uma perda para o movimento lésbico, assim, as lésbicas desse momento se uniram para fazer homenagens, para saudar essa memória, né? Mas isso acabou levando também a um esquecimento muito grande da figura da Roseli, sabe? Então, acho que agora,
Muitos
esse momento.
tabus, né, Dani? Uma soma de muitos tabus, e o que torna ainda mais importante esse resgate que você no qual você tem trabalhado. Não, não vou aqui ser humilde com você, não, não vou deixar você ser humilde, no qual você tem sido protagonista, né, em resgatar e resguardar a memória dela, porque são muitos tabus juntos, mas eu tive que perguntar, porque eu achei que a essa altura alguém ia estar perguntando, mas o que aconteceu com ela? Mas o que aconteceu com ela? Mas é muito bom que isso seja só uma passagem da vida da Roseli, né? E não o central da história dela, porque como você falou, ela fez muita coisa, mesmo tão jovem.
Exatamente. Eu acho super importante a gente não valorizar demais, né? Até porque isso é uma coisa que muitas vezes as mulheres artistas suicidas são muito marcadas por: ah, ela se suicidou, como se isso fosse uma chave para compreender a figura. E não é, porque a Roseli, ela era uma pessoa extremamente apaixonada pela vida, extremamente atuante, extremamente inteligente. Nesse momento, ela estava fazendo mestrado na Unicamp, mestrado que falava sobre os papéis de gênero. E como eu falei, ela teve um papel tão fundamental e politizado, como eu estava falando lá no começo, né, que a gente precisa dessas referências judias e engajadas e dessas referências também brasileiras, ativistas. Em outubro de 1986, a Roseli, ela organizou dentro do GALF, né, um debate dentro desse contexto da Constituinte, o debate que se chamava homossexualidade, feminismo, racismo, ecologia e rádios piratas na Constituinte. Então, olha como já era muito antenada e visionária, né, quase. Porque ela já lutava para que se inserisse na Constituição um item contra a homofobia. Então, participou desse debate as candidatas a deputada federal do PT, PMDB e PDT, como a Irene Cardoso, Rosalina Santa Cruz e a Cassandra Rios, mediado pela Roseli. Então, é isso, né? Através dessa luta lésbica, de se colocar como lésbica, lutar contra a opressão em todos os níveis da sociedade e com uma valorização muito grande dos movimentos sociais, que era uma pauta muito importante para a Roseli e para o Galf, que as ativistas do Galf não podiam ser filiadas a partidos, porque elas entendiam os movimentos sociais como verdadeiras ferramentas de luta, de transformação social. Então, ela, inclusive, criticava a ausência desses movimentos sociais na Assembleia Constituinte, a falta de representatividade. Ela acreditava que os movimentos sociais eram ferramentas de transformação. Então, estou falando isso por isso, né? Para a gente valorizar o que foram essas lutas e atuações, porque ela queria escrever mais sobre isso, ela queria publicar o livro dela. Ela não pôde, né, deixar muitos registros escritos, mas mesmo tão nova, ela fez muita coisa. E ela entrou para a história e reverbera, mesmo com todo o apagamento, com todo o esquecimento. Ela está aí, o Levante do Ferro está aí, e as meninas novas, lésbicas, que estão chegando, se sentem inteiramente representadas e orgulhosas, pertencentes, né, e pertencidas também, acolhidas. Então, acho que a gente tem que saudar essa figura apaixonante que ela foi.
Eu acho que é isso, né, Dani? O legado, a memória da Roseli está aqui, fica aqui. Acho que esse trabalho que você vem fazendo aí é incrível. E contar uma experiência pessoal aqui: eu estava em uma das atividades que teve, né, na semana do Orgulho Lésbico, e foi muito legal ver um pessoal bem mais novo, assim, né, 18, 19, tendo contato com essa história, né, e se sentindo motivado a continuar o ativismo no dia de hoje e lutando por direitos, que infelizmente ainda é uma batalha que mesmo depois desse período, desse ativismo nos anos 80, enfim, a gente ainda continua nessa luta. Então, é muito bonito ver essas novas gerações ainda se sentindo tocadas pela história e pelo ativismo da Roseli, das pessoas ali na época. E eu acho que com isso, com essa mensagem, assim, acho que a gente encerra o episódio aqui. Eu não conhecia, né, antes de ter esse contato contigo, a história da Roseli, e hoje é uma das grandes ativistas brasileiras, assim, que eu tenho como referência nas minhas lutas. Então, parabéns por esse trabalho aí, porque de fato motiva e toca as pessoas a lutar por um mundo melhor, não só nas suas pautas, mas nas outras pautas também. Eu já falei muito.
João, não, acho lindo isso que você falou. Acho que o objetivo é esse mesmo, que as pessoas conheçam a Roseli, que a figura dela por si só é apaixonante, essa referência. E também eu penso isso, que a gente possa se sentir bem com quem a gente é, né? E porque a gente se sentindo bem, a gente vai lutar melhor, né? Pelo mundo também, a gente vai se sentir mais empoderado, empoderada e empoderada para poder lutar pelas causas que a gente acredita, né, e que são interseccionais, né? A Roseli já era interseccional e a gente hoje é interseccional. Então, eu acho que é isso. A gente se sentindo bem, a gente luta melhor.
Dani, parabéns por todo o seu trabalho, por toda a visibilidade que você tem dado à história da Roseli. Eu tenho certeza que ela estaria muito feliz de ver tudo que você tem feito. A referência também que você é, né, para o Gavá, dentro da comunidade judaica. E muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje e conte sempre com a gente também para continuar propagando essa história.
Gente, muito obrigada por abrirem esse espaço, por poder estar falando sobre isso aqui. Obrigada pelo apoio do IB, sempre, o apoio de todo mundo do Gavá também. Essa construção coletiva, obrigada também aos outros coletivos que sempre estão somando com a gente também, o pessoal do Museu Judaico também, o pessoal do Cine Sapatão, do Arquivo Lésbico Brasileiro. Então, eu que agradeço, estou super feliz.
E no episódio de hoje a gente conversou com a Daniela Weiner, que faz parte do coletivo LGBTQIA+, Gavá, e fez todo esse trabalho aí de busca, né, da história e da memória da Roseli Roth. Muito obrigado, Dani.
E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, você tem algumas formas. Uma delas é você deixar um comentário, se você está ouvindo pelo Spotify, dizer o que você achou desse episódio, ou escrever um e-mail para ieucomisso@institutobrasilisrael.org. Nosso podcast está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcasts, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esqueça de seguir o IBI e também o Gavá nas redes sociais, e até quarta que vem. Tchau!